Olá, meus amigos, compadre, comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia ali do outro lado, ele, o Gustavo Stella, com serviços técnicos do Oswaldo Agmaier. Cinco de junho de 2019, terça-feira, com a lua entrando na fase minguante logo no início da manhã, dia do quilo e dia do imigrante. Pois é, no último dia 18, o Conselheite, que é o Conselho dos Produtores e Indústrias de Leite aqui do Paraná, divulgou os novos preços de referência para o leite no estado. O valor vem com uma redução de 3,76% em relação ao mês de maio. Ficou em R$ 1,13 o litro para o produto padrão. Já o leite pasteurizado teve preço de referência fixado em R$ 2,45 o litro. E agora vamos abrir espaço aqui para o nosso colaborador de todas as semanas, o extensionista Nelson Harger, diretor técnico da Emater. Vai lá, Nelson.
Amarildo, hoje nós vamos falar sobre os resultados do trabalho de manejo integrado de pragas feito na parceria Emater-Embrapa da última safra, safra 18-19. Temos os dados todos sistematizados. Aqueles que fazem monitoramento, ou seja, aqueles que acompanham sua roça semanalmente e tomam a decisão com base no que tem de pragas na lavoura, aplica bem menos que todo o estado. Quem fez o monitoramento, e nós acompanhamos essa safra 241 propriedades, ele aplicou, em média, 1,7 vezes apenas inseticidas, enquanto a média do Paraná foi de 3,4 vezes. Esse resultado tem se mantido. Quem monitora e aplica com critérios técnicos reduz em 50% o uso de inseticidas e, com isso, gasta menos e a rentabilidade da cultura é maior. Um outro dado extremamente interessante é que 241 produtores, 35 fizeram zero aplicação, ou seja, não houve necessidade de controle. O agricultor, monitorando, conviveu com aquelas pragas existentes que não causam danos de perda de produtividade e, junto com o seu técnico da Emater, resolveram não aplicar, mostrando que é possível, até em algumas situações, não aplicar nada. Nosso objetivo não é aplicar nada, é aplicar quando precisa. Então, mais de 10% dos agricultores que nós monitoramos, que acompanhamos na última safra, não precisou aplicar. Uma outra situação importante é, agricultor que não monitora, em média no estado do Paraná, inicia a primeira aplicação aos 40 dias depois que a soja germinou. E quem faz monitoramento, entrou com 67 dias a mesma aplicação. Então, veja, são 27 dias dentro do ciclo da soja, depois que nasceu, que ele começa as aplicações. Então, ele usa muito menos inseticida, a lavoura fica bem mais equilibrada, gasta menos, convive melhor com pragas, dificilmente vai ter problemas de resistência de pragas na sua lavoura, porque ele faz essa convivência, ou seja, mais um ano provado. Quem faz o monitoramento de pragas tem resultados técnicos, econômicos, até para o agricultor de se expor menos a defensivos, ou seja, a tecnologia funciona. Todos os agricultores do Paraná deveriam estar monitorando, toda assistência técnica deveria orientar os agricultores a monitorar, porque é uma coisa importante, necessária para a competitividade da soja, da agricultura, da produção agrícola do estado do Paraná.
Nós conferimos aí a participação do agrônomo Nelson Harger, diretor técnico da Emater. Ele que falou dos resultados obtidos em todo o estado na última safra de soja, um projeto de manejo integrado de pragas. Bom, vamos agora ver como fica o tempo neste meio de semana aqui em nosso estado, conversando com o meteorologista do CIMEPAR, o César Duquia. Tudo bem, César?
Tudo bem.
Então, César, qual é a informação aí que você tem pra gente?
Olha, para hoje ainda nós vamos conviver com esse tempo de verão, vamos dizer assim, em grande parte do interior do estado. saindo da capital em direção ao norte ou ao oeste, as temperaturas estão à tarde bastante elevadas, variando de 28 até 30 graus lá na divisa com o Mato Grosso do Sul. Mas pegando toda essa faixa oeste, sudoeste e centro-oeste, as temperaturas começam a aumentar mais significativamente a partir das 12 horas, a partir do meio-dia. Bom, mas essa condição para amanhã, entre quarta então e a quinta-feira, teremos uma modificação nesse quadro. Não teremos mais esse veranico, esse verão aí mais estendido devido a esse bloqueio que se impôs aí na atmosfera. Nós vamos ter o deslocamento de uma frente fria, deve ter chuvas então para amanhã e a quinta em todas as regiões. Começando aí pelo sudoeste, pegando toda a região aí, Cascavel, Palotina. Essa chuva então ela deve subir mais rapidamente e devido ao deslocamento da frente fria, tá prevista para quinta, para sexta, aí então o frio se estabelecer na região. Então essa trégua da atmosfera que foi que nós tivemos aí em relação ao frio, parece que essa frente fria agora, segundo os modelos, deve mudar.
E essas chuvas chegam a abranger o estado todo?
Pega o estado todo. Como é uma frente fria, é uma chuva que deve passar, se bem que rápido, mas ela deve passar, pegando todas as regiões do estado ao longo dessas 24 horas aí.
E qual é a intensidade dessa chuva?
É uma chuva de fraca a moderada, ela deve trazer uma expectativa aí na região norte, variando um dia inteiro em torno de 20 a 30 milímetros. É o que temos aí de previsão de quantificação da chuva, mas deve variar bastante porque o ar está muito seco, e de região para região deve variar bastante. Mas essa é a expectativa que temos.
E esse frio, César, chega a provocar geada em algum ponto do estado?
Bom, Amarildo, a previsão de geada ela fez com 72 horas de antecedência. E a gente não está prevendo ainda nas próximas 72 horas um frio para geadas e devido também à condição do solo. A gente vai ainda depender da quantidade de chuva, ou seja, quando o solo ficar muito úmido, então isso aí deve dificultar um pouco a formação de geada. Mas é um frio bem considerável, considerando que as temperaturas mínimas devem ficar aí abaixo de 7 a 8 graus entre o sudoeste e o sul do estado.
Tá certo, César. Muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração, pela sua contribuição. Grande abraço e até outro dia.
Obrigado a você.
Na última quarta-feira, dia 19, a Secretaria de Estado da Agricultura divulgou o Boletim Informativo da Pecuária de Corte. O documento destaca o aumento da oferta do boi gordo e a consequente queda do preço pago ao criador. De abril para junho, essa baixa foi de 1,2%. Saiu de R$ 151 a arroba para R$ 149. Bom, por outro lado, a situação melhorou para o pecuarista que é especializado na criação e venda de bezerros. Em um ano, o valor desse animal subiu 12,5%. Em junho de 2018, por exemplo, o bezerro macho com 8 meses teve cotação média de R$ 1.200. Agora, neste mês, o valor chegou a R$ 1.350. E aproveitando o tempinho que sobra aqui, eu vou lembrando você, meu amigo produtor do norte e noroeste do estado, que de 3 a 5 de julho acontece em Sabáudia a 26ª Expotécnica. Vai ser lá no sítio do produtor Cláudio Vicente D'Agostini. E dia 4 tem em Santa Isabel o encontro regional dos produtores de abacaxi. Um evento promovido pela Emater e outras instituições parceiras que vai discutir tecnologias de produção e também estratégias para melhorar o resultado da comercialização da fruta. E em Palotina, dia 5 de julho, tem o grande evento que marca o encerramento do trabalho de avaliação dos vinhos coloniais produzidos por produtores do município, que neste ano tem 21 produtos inscritos, 13 tintos e 8 brancos. Bom, meu amigo, minha amiga, este é o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima terça-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.